E aqui uma pessoa está fazendo perguntas a respeito de novos acontecimentos no Oceano Pacífico que vão atingir a costa das Américas. Bem, todas essas informações estão contidas nos livros, e nós temos livros até com mapas, com previsões a respeito disto. E como faço para não ter medo? Pergunta uma pessoa. Porque o medo me paralisa. Sim, o medo é paralisante. E para não ter medo, nós teríamos que estar baseados no nosso eu interno, na nossa essência interna, e não na vida externa ou em qualquer coisa que esteja fora de nós. Sempre que nós nos baseamos em coisas fora de nós, nós arriscamos ter medo. Quando nós estamos baseados na nossa própria essência, no nosso próprio destino superior, na nossa própria hierarquia espiritual, o medo desaparece, o medo é curado. Agora, medo todos têm, em diferentes proporções, porque o medo é pré-histórico. São as nossas experiências na pré-história que inculcaram este medo nas nossas células. Mas isto vai sendo curado à medida que nós vamos mudando o nosso referencial. Nosso referencial de fora para dentro de nós. E como trabalhar para transcender o remorso? Bem, se você fez algo para alguém que possa ser reparado, trata-se de reparar. Agora, se não é possível reparar, você faz um bem a uma outra pessoa, a alguém, e assim você equilibra o que você fez antes. E uma pessoa pergunta se existe diferença de vibração entre os lugares. Por exemplo, se há diferença de vibração entre uma cidade e uma área rural, e assim por diante. E se a nossa alegria depende disso. Sim, cada lugar, cada área tem a sua vibração. E essa vibração é fruto do que acontece naquele lugar, ou é fruto do local onde aquilo está pousado, não? Porque vibração também vem do subsolo. Enfim, cada lugar tem a sua vibração. Agora, fundamentalmente, o nosso estado, principalmente o nosso estado de alegria, isto depende de nós, não depende dos lugares, não, nem da vibração do lugar. O ambiente ou a vibração do ambiente pode nos ajudar ou pode dificultar, mas não pode determinar. Quem determina somos nós. Então, se você está num lugar de baixa vibração, mesmo estando ali, você pode estar com a sua vibração elevada. Isso depende da sua coligação interna. Claro que num ambiente assim, você vai ter mais trabalho para manter esta coligação, mas não precisa obrigatoriamente ficar prejudicado. E se a nossa energia em local protegido pode ser alterada por forças involutivas? Então, se nós temos uma coligação com forças involutivas, esta coligação prossegue, mesmo se você está num local protegido. Mas aí, num local protegido, você vai ter mais meios, você vai ter mais energia, mais ajuda para ir se liberando dessas forças involutivas. E uma pessoa sonhou que recebeu um par de meias e sandálias tipo franciscana. Ela vestiu as meias e viu que eram feitas de forma que os dedos dos pés ficassem de fora. O que significa isto? Então, os pés são o símbolo do nosso caminhar. Então, se a gente recebe um par de meias e sandália, Isto é uma ajuda, isto é uma colaboração para o nosso caminhar. As meias são um símbolo de proteção, mas se os dedos ficam de fora, é uma proteção que não retém dentro da meia o que deve ser eliminado. Então a gente pode proteger o caminhar, mas sem reter o que a gente deve eliminar. Os nossos pés e as nossas mãos funcionam também como pontos de eliminação. Nós eliminamos coisas pelos pés e eliminamos também coisas pelas mãos. Então, receber uma meia sem os dedos quer dizer proteger o caminhar, mas permitindo que sejam eliminadas as coisas impuras daquele caminhar. E a sandália franciscana é um símbolo de modéstia, um símbolo de equilíbrio, de harmonia dentro dos meios estritamente necessários. Sandália franciscana não quer dizer exatamente pobreza, mas quer dizer uma modéstia. Porque neste mundo, na superfície da Terra, os bens materiais são mal distribuídos. Então aqueles que têm consciência não retêm bens materiais que eles não necessitem. Porque a gente sabe que o que sobra para nós é aquilo que falta para o outro, porque tudo está mal distribuído. Então a sandália franciscana é a gente se manter neste equilíbrio, a gente se manter nesta harmonia. Chama-se franciscana por causa de São Francisco de Assis, que tinha esta intenção de equilibrar essas diferenças do mundo. E na partilha de ontem, diz uma pessoa, foi falado que nós podemos descartar uma coisa sem desunir. E ele quer saber como é isto. Nós descartamos uma coisa ou afastamos uma coisa porque ela está fora de lugar. Então, se nós não a afastarmos, ela fica sempre fora de lugar. Então a gente afasta uma coisa ou a gente se afasta porque vê que uma coisa não está no lugar certo. Na hora que a gente a afasta, a gente tem fé que ela vai encontrar o seu lugar. Então isto não é uma rejeição e nem uma eliminação. É uma procura do lugar certo para as coisas. E qual é a diferença entre iniciação, coligação interna e união? O que nós chamamos de iniciação é uma expansão especial da consciência. Então, quando há essa expansão especial da consciência, nós mudamos de ponto. Nós não estamos mais vendo as coisas da mesma forma. Então, quando a gente tem uma expansão de consciência, a gente vê diferente aquilo que via. Nós não ficamos com aquelas visões estratificadas, cristalizadas. A gente vê as coisas de forma diferente. E de expansão em expansão de consciência, nós acabamos vendo tudo de forma muito homogênea. Até que nas expansões mais adiantadas, a gente não faz mais diferença entre as coisas. Mas isto é uma questão de desenvolvimento da consciência. Agora, coligação interna é nós estarmos em um contato interno relativamente estável com o eu superior ou com uma hierarquia. Então, quando nós estamos em contato relativamente estável, a gente se considera coligado internamente. Agora, isto também é por graus. E união? União é quando as forças ou quando os nossos núcleos estão já relacionados entre si. Então começa a haver uma união entre os nossos núcleos de consciência. Eles vão se relacionando e vão se unindo. E isto acontece também com as forças que jogam dentro de nós. Elas vão se unindo, vão se unificando. Em geral, para estas forças tão heterogêneas irem se unificando, nós precisamos ter uma meta. Nós precisamos ter uma meta evolutiva. Então nós vamos vendo esta meta lá no horizonte, lá longe, mas não tiramos atenção de lá. Nós ficamos com atenção na meta, não em cada força, não em cada situação. Nós ficamos com atenção na meta, e essa atenção na meta vai convergindo todas as forças para lá, elas vão se unindo, vão se unificando. Primeiro vão se unificando aquelas menos contrastantes, mas para a meta vão todas, porque a nossa atenção está lá. Essas forças somos nós mesmos. De forma que, se você tem uma meta, tudo vai para lá, essas forças também. E isto é uma questão de evolução, é uma questão de ritmo transformativo. Agora, esta pessoa que diz que caminha, tropeça, cai, se levanta, está cansada de repetir esses movimentos, ela gostaria de saber como é que ela pode fazer para transcender este homem velho. Veja, todas essas quedas e retomadas, tudo isto é simbolizado por aquelas caídas de Jesus na cruz. Quando ele carregava a cruz, naquele episódio simbólico, ele caiu várias vezes. E cada vez que ele caía, ele se levantava e continuava. Então, é preciso estar muito sintonizada com esta união, com esta união interna. É preciso estar muito atento a esta aspiração à união, que é para a gente passar por estas quedas e retomadas bem naturalmente, sem criar problemas com isto. Porque os problemas são para os corpos, para o físico, para o emocional e para o mental. Mas se a nossa consciência está na união, está na unidade, nós nos levantamos a cada queda sem nenhum problema. Mas aí a nossa atenção não está na queda. Nossa atenção está lá onde a gente deve chegar. E uma pessoa pergunta se as nossas vidas passadas influenciam na descida da graça. E qual é o trabalho que nós devemos fazer com as nossas vidas passadas? Nós não temos que fazer nenhum trabalho com as nossas vidas passadas, porque as vidas passadas já passaram. Encerraram o seu ciclo. E tudo aquilo que nas vidas passadas foi válido já faz parte do nosso ser de hoje, já foi absorvido e as nossas qualidades foram ampliadas. Tudo aquilo que era positivo já está hoje fazendo parte do nosso ser. E aquilo que foi negativo nas vidas passadas, o próprio karma vai se encarregar de reapresentar isto para nós trabalharmos, de forma que nós não precisamos realmente nos preocupar. Porque uma preocupação sobre uma vida passada pode antecipar uma situação psicológica inadequada antes de nós estarmos preparados para realmente a enfrentarmos. De forma que as vidas passadas a gente não cuida delas. A gente fica atento ao momento presente. Fica atento a desenvolver o presente. E a vida, o karma, o nosso eu superior, vai nos apresentando tudo aquilo que ficou incompleto, tudo aquilo que precisa ser purificado, tudo aquilo que precisa ser reajustado do passado. Mas se isto é trazido pelo eu superior, quer dizer que nós já estamos preparados e já temos todos os meios para cuidar daquilo. Se nós começamos a atrair isto artificialmente, com a nossa mente, nós corremos o risco de atrair coisas para as quais nós não temos ainda condições de resolver e de lidar com elas. De forma que se trata de nós estarmos centrados, concentrados no momento presente e desenvolvermos as tarefas do momento presente da melhor forma. A pessoa pergunta: como conseguir união entre os seres humanos? Se você quer conseguir união entre os seres humanos, você vai esperar em vão e vai lutar em vão, porque isto não é possível desta forma. É quando você está buscando a união com o único, quando você está buscando a união com Deus, quando você está buscando a união com seu eu superior ou com a sua mônada, é aí que você vai conseguir se unir com seres humanos, não antes. Então você precisa primeiro estar buscando a sua união interna. E à medida que você for buscando a sua união interna, você vai se sentindo unido com tudo e com todos. Claro que se todos os humanos fizessem este mesmo trabalho, a humanidade hoje seria unida e estaria muito mais apta a, como um todo, servir ao plano evolutivo. Acontece que uns fazem esse trabalho e outros não fazem. Então nós precisamos lidar com seres humanos que não fazem este trabalho. Então isto está indicando que nós devemos fazer o nosso ainda com mais intensidade para compensar quem não faz, mas não entrar em conflito e nem querer convencer alguém disto, porque quem não faz isto é porque não está preparado, é porque não chegou a hora dele fazer, ou é porque ele ainda não compreendeu. Então, quando você vê alguém que não compreendeu isto, você faz em você o dobro, o triplo do que você faria para no todo compensar isto. Agora, nós temos que considerar que existe uma luta, uma falta de equilíbrio, não? Entre as forças evolutivas e as outras. E as forças involutivas, elas estão muito instaladas neste planeta, muito instaladas na Terra. Então, se nós não tivermos esta firme decisão de estarmos conectados com o nosso nível mais alto, mesmo sem querer, nós nos transformamos num campo de batalha em nós mesmos. Então, uma pessoa conflituada é porque ela é um campo de batalha entre essas forças. Então nós temos que nos conectar com as forças mais elevadas, que é para ir resolvendo este assunto em nós, para ir terminando com esta batalha em nós. Porque se nós nos coligamos com o que é mais alto, aquilo que é menos alto vai influindo menos e com o tempo vai ficando desvitalizado, porque a nossa atenção não está mais alimentando isto. É a nossa atenção a essas forças negativas também que as alimenta. Então você coloca a sua imaginação, coloca a sua concentração, coloca a sua mente naquilo que é mais elevado, que as coisas vão se equilibrando, vão se harmonizando. Agora, todos aqueles que estão unidos internamente com o próprio ser, ou que estão trabalhando esta união, esses seres formam como que um grupo, como que uma comunidade internamente, isto nos mundos internos, nos planos internos. Então todos aqueles que estão buscando isto vão formando esta comunidade. E à medida que esta comunidade de seres que buscam isto vai aumentando, é isso o que era chamado a cidade de Deus, a cidade santa de Deus. Isto não é nada no plano físico. Esta cidade santa de Deus que está em muitos livros sagrados, isto é aquela reunião daqueles que estão buscando isto nos planos internos. São esses que formam esta comunidade, ou são esses que formam esta cidade. Agora, quando isto começa a se formar, todos os seres humanos correm aquele risco de encontrar o seu próprio amor próprio, o seu próprio orgulho. Então, esse orgulho, que é o último que desaparece, enquanto a gente for humano, isto acompanha até o fim, mas vai diminuindo, não vai interferindo menos. Mas ele está aí até o fim. De forma que, mesmo entre os habitantes desta cidade santa, ainda aí é preciso ter cuidado, porque o amor próprio ainda pode emergir. E esse amor próprio é muito conhecido. Quando nós deparamos com uma deficiência, com um defeito, nós logo ficamos ou deprimidos, ou sentidos, ou zangados, ou separados do resto. Então, isto nós temos que nos preparar, temos que pedir a cura para isso. Porque como você vai se aperfeiçoar se você não vê o seu defeito? Como você vai pedir a cura ou não vai se curar se você, quando se olha no espelho, não vê a sua doença? De forma que quando vê, quando encontra isto, ficar deprimido, ficar triste, ficar melancólico, ficar desanimado, isto tem que ser, a uma certa altura, revertido. Isto é uma situação que nós temos que reverter. Agora, para isso, nós temos tantas informações. Para isso, nós recebemos todas as informações, recebemos todas as leis, vamos conhecendo todas as leis, que é para quando chegam estas crises, nesses momentos de crises, nós sabemos como tratá-las. Agora, aqui esta pessoa está perguntando também o que quer dizer o que está na página 56 do livro Paz Interna em Tempos Críticos, que é o seguinte: se pretendes servir em um trabalho grupal evolutivo, aprende antes a viver só. Claro, como é que você vai viver dentro de um grupo? Como é que você vai viver dentro daquela cidade santa se você ainda não aprendeu a viver só? Isto é, se você ainda não fez um certo contato com seu eu interno. Viver só não quer dizer viver isolado. Viver só, no sentido espiritual, quer dizer você estar dentro de você, você está no seu centro. Ali você está só, isto é, ali você está na sua individualidade. Então você precisa aprender a estar lá para poder viver em grupo, harmoniosamente e pacificamente. Porque é no centro do seu ser que você vai buscar a energia para ser harmonioso. Não é na sua periferia, não é no seu temperamento, não é nos seus inúmeros raios, não é nos seus corpos que você vai buscar esta capacidade de aprender a viver em grupo, aprender a estar em grupo, aprender a ser componente desta cidade santa. Então você tem que estar buscando esta integração sua no seu centro, que é para de lá você vai tirando a energia para viver em grupo. Agora, a pessoa acha isso muito estranho, porque ela achava que a gente aprende isto em grupo. Sim, estas coisas acontecem concomitantemente. Tudo acontece ao mesmo tempo. A vida é una. É no plano mental que a gente tem necessidade de definir tudo isto, tem necessidade de separar todas essas caixinhas assim, numa prateleira. Isto é um problema mental, isto é o desenvolvimento da mente. Mas, com o tempo, nós vamos nos libertando disso, nos libertando de tudo isto. Mas isto é uma etapa que não se pode saltar. Você não pode, de uma desordem emocional, estar querendo chegar numa unidade. Não, você tem que primeiro colocar sua mente em ordem. Você tem que primeiro colocar todas essas caixinhas, todas em ordem. Então, isto é um trabalho que nós chamamos de trabalho espiritual com a mente. Por isso é que este livro saiu agora. Este livro saiu agora, depois que a gente fez tantos outros trabalhos com vários setores do ser, mesmo trabalhos além da mente, e de repente surge o livro Trabalho Espiritual com a Mente. E ali você vai ver bem claramente, você vai recapitular todo o trabalho com a mente, em todos os níveis da mente. Isto é muito importante para nós nos libertarmos finalmente deste plano mental. Porque há muitas pessoas às voltas com a própria mente. Então precisa realmente assumir este trabalho e precisa realmente entregar finalmente esta mente para uma mente superior. Precisa finalmente entregar isto. Mas a mente analítica, a mente concreta, necessita mesmo de explicação para tudo. Precisa de saber a razão das coisas. A mente analítica precisa saber de onde ela veio, o que ela está fazendo agora, onde ela vai chegar. Isto é uma necessidade de quem é mental. Então precisa que a gente trabalhe realmente isto para nós podermos ir passando para outras etapas e outras fases do trabalho. Agora, o universo espera, ele aguarda que nós, como membros da humanidade, cheguemos nesta harmonia e cheguemos nesta união. O universo está aguardando isto. A humanidade deve realizar isto como um todo, como um grupo, para que o universo possa tomar certas formas, inclusive, certas formas internas, que ele não pode tomar com a humanidade nestas condições. Então, o trabalho com a mente neste momento é um trabalho muito oportuno, muito atual, porque nós vamos vendo que existe um lado espiritual na mente também. E que a mente, quando se coliga com esse seu lado espiritual e quando converge para lá, a mente se transforma muito. E a mente passa de ser isto que é para ser realmente um instrumento de serviço, um instrumento evolutivo disponível para o eu interior, para o eu interno. Nós precisamos aprender, depois de conhecermos os mecanismos da mente, depois de estarmos compreendendo bem como é que a mente funciona, ou os diferentes níveis da mente funcionam, nós precisamos ter isto presente, mas reconhecermos que temos que aprender também a viver, a ver, a ouvir, a sentir e a agir também com o coração. Senão, nos transformamos em seres somente mentais. E nós somos seres muito mais complexos, não? Nós contemos níveis, contemos energias, contemos estados muito além da mente e muito aquém da mente também. Agora, no nosso ser, existe esta área cardíaca, existe isto que nós chamamos de coração, que é aquilo que nos ajuda, que nos auxilia nesses trabalhos. Porque nós não podemos negar e nem podemos fugir de sermos uma raça mental. Nós estamos desenvolvendo a mente nesta etapa da humanidade, mas estamos desenvolvendo a mente não para ficarmos sempre mentais. Nós estamos desenvolvendo a mente como uma ponte entre aquilo que nós sempre fomos e aquilo que temos que ser. A mente é uma ponte para isso. A mente é algo que você atravessa. Ela é a ponte para você chegar lá. Então nós temos que, nesse processo, aprender a ver também com os olhos do coração. Os olhos do coração são muito diferentes dos olhos da mente. Enquanto a mente te diz uma coisa, o coração diz outra. O coração está vendo de um outro ponto. E nós temos que aprender a equilibrar os dois. Porque se nós não tivermos a intenção de equilibrar os dois, nós ficamos só com o coração e não nos desenvolvemos, porque a mente também tem que desenvolver. Todos os níveis do nosso ser, todos os aspectos do nosso ser têm que ser desenvolvidos. Então, enquanto a mente nos mostra, nós precisamos nos interiorizar, precisamos entrar para dentro de nós mesmos, para ver como é que o coração está vendo aquilo. Se a mente ouve uma coisa à sua maneira, nós temos que ouvir, mas temos que também ver como é que o coração está ouvindo. Então você ouve um rumor, você ouve uma frase de uma pessoa, você ouve alguma coisa, a sua mente está recebendo aquilo e está te dando a versão dela. Mas você precisa entrar para dentro de si para ver como é que o seu coração está ouvindo aquilo. Vocês se lembram de uma frase que dizia: perdoai-os porque eles não sabem o que fazem? Isto é a visão do coração, isto não é a visão da mente. Isto é a visão do coração em um momento muito crítico. Então, quando você recebe certas coisas, a mente diz uma coisa. A mente diz: se defenda, responda, esclareça, resolva. O coração diz: olhe, perdoe. Nós precisamos experimentar as duas coisas, nós precisamos ter as duas experiências para ver como é que o coração resolve as coisas, porque resolve. Então nós temos que ver isso, temos que aprender isto. Por exemplo, a mente planeja, a mente antecipa, a mente percebe. Então a mente nos dá uma certa visão do futuro. O que que a nossa mente hoje diz do futuro da Terra? Não precisa nem dizer aqui, né? O que que as mentes dizem a respeito do futuro do homem sobre a Terra? Não precisa pensar duas vezes. Está claro o que a mente diz. Mas será que o coração diz a mesma coisa? Será que não é o momento este de saber como é que o coração compreende tudo isto? Como é que o coração compreende a situação planetária? Como é que o coração compreende a situação da humanidade? E hoje nós estamos entrando em uma era, nesta era de Aquário, e ainda a energia de segundo raio, que é a energia do sistema solar. Nesta era, muitas coisas vão ser sintetizadas, muitas coisas vão ser resolvidas. Sim, muitas coisas vão ser resolvidas. E aqui uma pessoa pergunta: o que é o mal? Isto deve ser uma coisa que deve ser resolvida nesta era, nesta época. Porque, por exemplo, em Sirius, que é a estrela que rege o Sol, lá não existe o mal. Então, o que é o mal? Nós que estamos estudando a união e que estamos pedindo a graça da união, o que é o mal? O mal é justamente esta divisão, é justamente esta dualidade. E esta divisão na mente, esta dualidade num ser humano, isto cria o mal. O mal em si, ele é este sentido da diferença. Enquanto você achar uma coisa diferente da outra, enquanto você achar um ser diferente do outro, enquanto você achar uma situação diferente da outra, você aí está estabelecendo o mal. Está estabelecendo o mal. Enquanto nós estivermos colocando a ênfase, enquanto nós estivermos colocando a mente, colocando a nossa atenção nessa divisão, sem levar em conta que o que existe realmente é uma unidade que nós não podemos perceber ainda porque estamos na Terra. Se nós estivéssemos em Sirius, nós lá vimos tudo unido, lá não tem divisão, lá não tem bem nem mal, lá não tem Terra e Sirius, compreende? Lá não tem nada disto. E é isto que rege este sistema. Então nós temos que colaborar com isto. Nós não temos que confirmar o nosso estado atual. Agora, cada um vai trabalhar isto do seu ponto, cada um vai trabalhar isto dentro da sua constituição, dentro dos seus corpos, né? Inclusive no corpo mental. Mas o trabalho é esse, o trabalho é uno para todos. O trabalho é unir. E mesmo que a gente se sinta tão dividido, mesmo que a gente veja as coisas tão diferentes uma da outra, nós temos que tomar uma decisão, temos que fazer uma opção e temos que pedir a graça para nos tornarmos o quanto antes sirianos, porque lá estão nos esperando também, muito pacientemente, sem nenhuma ansiedade, porque lá também a ansiedade não existe. Então nós estamos sendo esperados, nós estamos sendo aguardados, mas precisa que nós, nesse nosso atual estágio mental, possamos reconhecer o nosso ponto e reconhecer a nossa meta e tomarmos uma decisão, fazermos uma opção. Existem grandes seres ou entidades de Sírios presentes na órbita de todos os planetas desse sistema. Porque se Sírios rege o Sol, Sírios, de uma certa forma, está muito presente em tudo aqui. Então, nós não estamos asfixiados neste planeta e nem estamos asfixiados neste sistema solar. Nós estamos muito bem assistidos, nós estamos muito bem acompanhados. Agora, precisamos escolher as nossas companhias. Em uma terra, em um âmbito do universo, onde existe bem e mal, onde existe diferenças, onde existe pequeno e grande, etc., nós temos que aí dentro tomar uma decisão. Temos aí dentro que fazer a nossa opção. E aí começar um trabalho em um outro nível. Começar um trabalho invisível no invisível. Então nós estamos num momento de muito esclarecimento. Agora, em certas situações, em situações grupais, e em grupos grandes, em grupos maiores, ou em grupos menores, ou até em convivências entre poucas pessoas, nós teríamos que nos lembrar o valor do silêncio nestas situações de divisão. Então, às vezes, pode haver uma divisão já implantada, ou pode haver certa dificuldade para se conseguir uma união, e nós não teríamos que nos esquecer do valor do silêncio, isto é, o nosso silêncio mental com relação ao que se passa. E, para ajudar o outro que não consegue um silêncio mental, nós podemos convidá-lo a fazer um silêncio conosco. Então, se você convida alguém a fazer um silêncio com você, ou se convida os outros para fazer um silêncio com você, deste silêncio pode emergir mais união. Porque você não está chamando ninguém para conversar, você não está chamando ninguém para explicar as coisas para ele, nem para instruí-lo. Você não está o chamando para este tipo material de união. Mas se você convida o outro para fazer silêncio com você, e se você faz silêncio junto com ele, daí pode surgir uma outra situação. Nós queremos lembrar isto quando se trata de pedir a graça da união. E esta graça pode descer no silêncio, naquele silêncio que se forma. E você depois nem vai compreender como é que aquilo aconteceu. Aquilo aconteceu no silêncio e através da graça. Muitas vezes a graça não pode agir porque há muito barulho, há muito ruído, há muita mente concreta em movimento, há muita elucubração mental. Então precisa silêncio, precisa que a gente até fique calado para facilitar a descida deste silêncio, para nós estarmos mais abertos para a graça. Também, nesse momento de um estudo deste tipo, nós teríamos que nos lembrar que, nesses momentos de tensão planetária, enquanto nós estamos por aqui, por exemplo, nesse fim de semana, são várias cidades do Brasil que estão alagadas, completamente alagadas, com as chuvas que aconteceram desde sexta-feira. Então, nesses momentos de tensão, tensão deste tipo, porque aqui no nosso país é só enchente, mas nos outros lugares são outros tipos de purificação. Então, nesses momentos de tensão, o silêncio é muito importante. O silêncio atrai os devas. E os devas trabalham muito perto do plano físico. Então, mesmo diante dos fatos naturais que estão acontecendo, ali o silêncio é muito importante, porque o silêncio atrai todos esses seres que trabalham no plano etérico, todos esses seres que trabalham no plano astral. E quando uma coisa é ordenada no plano astral, ou quando uma coisa é ordenada no plano etérico por esses seres, isso reflete no plano físico. E a reconstrução do plano físico, se é que tem que ser reconstruído, se é que não era para desaparecer de vez, para poder fazer outro. Então, a reconstrução do plano físico é muito facilitada se as coisas no astral, no etérico e principalmente no mental se ordenam, isto é, se entram em silêncio. E quando nós estamos em silêncio, nós temos condições de receber muito mais as forças da hierarquia. E a hierarquia espiritual do planeta estará cada vez mais próxima se esse silêncio se fizer. Silêncio quer dizer união. No silêncio é muito mais possível a união. Então, se duas pessoas param de falar e se faz ali um silêncio, ali é muito mais simples de se formar a união. Então, nós estamos precisando muito disso. E nós temos que nos recordar, temos que nos lembrar que nesta situação caótica de hoje, não é a sirene das ambulâncias o mais importante. É o silêncio de quem está realmente ali ajudando e colaborando. Precisamos ter isto muito presente hoje.